Hoje fazemos zoom a um julgamento de grandes dimensões em Itália, mas começamos com a lente apertada no homem que já foi o mais rico da China, Judite.
É isso, vamos falar de Jack Ma, dono da Alibaba, que está desaparecido há 2 meses depois de ter criticado o regime chinês. Jack é membro do Partido Comunista e, apesar de ter começado como professor de inglês, uma estadia nos Estados Unidos em 1995, fê-lo descobrir a internet, que se tornou a fonte de riqueza do mais célebre magnata chinês da era digital. De acordo com vários relatos, terá voado demasiado alto, sem perceber que na China é o Estado que estabelece os limites. Em outubro, numa conferência, criticou a opção do governo de Xi Jinping por dificultar a ação das tecnológicas no setor da banca. Chegou mesmo a comparar alguns bancos do Estado a autênticas lojas de penhores. A entrada em bolsa do Ant Group é uma afiliada da Alibaba, que se iria dedicar em exclusivo a serviços financeiros digitais, seria a maior oferta pública de aquisição da história, no valor de 30 mil milhões de euros. Simultaneamente, na bolsa de Xangai e de Hong Kong.
Esta operação iria ultrapassar a já histórica entrada da petrolífera Saudi Aramco, que em dezembro de 2019 arrecadou 25 mil milhões de euros. E este Ant Group, só em Xangai, registava já uma procura 870 vezes superior à oferta de ações que estava então prevista. A operação estava agendada para 5 de novembro, mas 48 horas antes o regulador chinês bloqueou tudo.
A partir daí, Jack Ma nunca mais foi visto em público. Sabe-se que se reuniu pouco tempo depois com as autoridades chinesas, no que foi interpretado como um puxão de orelhas pelas críticas feitas em público, e assim começou o caminho das pedras, uma rota descendente que já dilapidou a gigante Alibaba em vários milhares de milhões de euros de capitalização bolsista. Contas feitas pela Bloomberg, foi quase um terço perdido. Tudo por causa da campanha que as autoridades lançaram sobre a Alibaba, entre investigações e até acusações de práticas monopolistas. O novo passo que o Ant Group preparava não surgiu do vazio. A empresa existe há 6 anos e já tinha proporcionado liquidez a um impressionante número de 500 milhões de pessoas.
Jack Ma sempre foi assim uma espécie de relações públicas chinês. Em 2013, na altura da criação deste Ant Group, disse sobre a empresa Alipay, que geria pagamentos eletrónicos: bom, se o governo quiser, eu posso dá-la.
Dedicou uma parte da sua fortuna à filantropia, ao meio ambiente e à formação de novos empreendedores, ao mesmo tempo que colaborava com várias agências das Nações Unidas. Através da Fundação Jack Ma, tentou melhorar a imagem internacional da China e, na primeira fase da pandemia, doou dezenas de milhares de máscaras, bem como equipamento médico, para vários países. Várias fontes, quase todas ocidentais, adiantam que Jack pode não estar desaparecido ou até detido, apenas não se mostra propositadamente. Uma espécie de retiro estratégico, como de resto já aconteceu com outras figuras chinesas de vários quadrantes. Certo é que as autoridades, logo em novembro, proibiram Jack Ma de sair da China, embora, enfim, continue sem saber do seu paradeiro. Recorde-se que a Alibaba foi, nos primórdios da sua existência, um ponto de encontro entre empresários chineses e estrangeiros, interessados em investir na fase em que o mercado chinês se abriu ao mundo, até que se tornou na maior plataforma de comércio eletrónico do país e uma das maiores do mundo.
É isso mesmo, ali é um ombro com a Amazon. E vamos agora mudar de paradeiro, vamos à Itália e vamos ver o maior julgamento da máfia italiana das últimas 3 décadas, que começou ontem na cidade de Lamezia Terme, na Calábria. E repare-se só nesta dimensão, são mais de 350 pessoas as que vão estar sentadas no banco dos réus e incluem alguns políticos e responsáveis públicos. As testemunhas serão cerca de 900 e este caso envolve 400 advogados. Desta vez é a Nhangreta que está em julgamento. Trata-se da máfia da Calábria, a região que no mapa da Itália é ali a biqueira da bota, digamos, que está ali a dar o pontapé na Sicília. E esta organização é hoje a mais poderosa do crime italiano, tendo ultrapassado mesmo a a Cosa Nostra siciliana e a Camorra napolitana. Um estudo que foi realizado em 2013 pelo Instituto Alemão Demoscopita estimou que a Nhangreta tem um poder financeiro superior ao Deutsche Bank e à McDonald's juntos. Movimentava então cerca de 53 mil milhões de euros por ano, que isto representa cerca de um quarto do PIB português. Para este julgamento, as autoridades italianas construíram uma sala de tribunal de alta segurança com capacidade para 1000 pessoas e com celas para os réus.
Ontem foi o dia simbólico do início do julgamento e do cumprimento das formalidades. A juíza Tiziana Macri leu os nomes de todos os acusados. Nenhum esteve presente na sala, mas 50 participaram através de videoconferência. Quase todos foram detidos em dezembro de 2019, na sequência de uma investigação que tinha começado 3 anos antes, em pelo menos 11 regiões italianas.
E nessa operação participaram mais de 2.500 agentes da autoridade, que se concentraram sobretudo na procura de suspeitos na cidade de Vibo Valentina, que é o coração de uma área controlada pela família Mancuso. Encontraram alguns elementos escondidos em bunkers, disfarçados de escorregas de crianças, alçapões de casas e mesmo por baixo de tampas de esgotos nas ruas. Um antigo senador italiano, um chefe de polícia, autarcas, vários empresários, foram também detidos na Alemanha, na Suíça e na Bulgária, todos eles agora acusados de ajudarem a máfia, este braço da máfia, nos seus negócios. E se as autoridades italianas chegaram aqui, muito se deve ao procurador encarregado desta investigação, Nicola Gratteri.
Conheço a máfia Ndrangheta desde pequeno. Ia de boleia para a escola e via corpos de pessoas mortas nas estradas. E pensava para mim, quando crescer, vou fazer alguma coisa para que isto não volte a acontecer.
Nicola Gratteri, o procurador, pensou quando era miúdo e assim o fez. Foi ele que liderou, de facto, esta investigação a este braço da máfia. Para este caso, a equipa do procurador reuniu 24 mil escutas de conversas entre os membros da Nhangreta. Os líderes das famílias vivem como ermitas nas montanhas calabresas e é a partir daí que lideram uma organização onde a generalidade dos membros está ligada por fortes laços de sangue, o que durante muito tempo a tornou praticamente impenetrável. Mas agora são muitos os irmãos, os primos e até crianças dessas famílias que decidiram tornar-se testemunhas de acusação e revelar operações da organização. Neste julgamento, todos os olhos vão estar postos em Emanuele Mancuso, que é filho do padrinho Luni, e tem revelado os segredos da organização em troca de proteção policial. Ele deverá testemunhar contra o seu tio, Luigi Mancuso, outro dos patrões da máfia calabresa, que, como qualquer organização que se preze, também tem um hino. É este. Non sogno che giù per più briganti come la gente mi così chiamare. È vero che indifici tanti, ma quanto un'dipatia di pena mari. Io non robai mai ali povareggi, solo culi ricconi, fici abusi, e sempre difendia li meschineggi, con trali prepotenzi e li soprusi. Discendo di nu principi francesi, sogno di sangue nobile e glorioso, e lume core e cori calabrisi, sincero, bello, forte e generoso. Quando mi condannaro li giurati, sonno mi vinni un santo di paradiso, li tradimenti vanno vendicati, mi disse poi sparivo all'improvviso. Accumali m'ha fatto cindifici, accumi fici beni dessi paci, non è peccato lui, proverbio dici, fa
parì la guerra, guerra di pace. Non è peccato lui, proverbio dici, parì la guerra cu ti menti in cruci, parì la guerra cu ti menti in cruci.
O hino da máfia calabresa a fechar o Zoom de hoje.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.